Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com a professora Sandra Regina Goulart de Almeida, formada em Letras pela UFMG, mestre e doutora em Literatura pela Universidade de Carolina do Norte, atualmente é coordenadora do Centro de Estudos sobre a Índia na UFMG. E a gente vai falar sobre o livro Pode o Subalterno Falar, livro da escritora Spivak, escritora indiana, e a professora Sandra Regina é a tradutora desse livro. Bom dia, professora. Prazer falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia. É um prazer.
Então, esse livro é a primeira obra em português da autora indiana Spivak, considerado um dos nomes mais importantes da crítica cultural contemporânea. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa autora com um pensamento tão contemporâneo e a importância desse livro para o Brasil como um todo.
E a Gayatri Spivak é, como você mesmo diz, um dos nomes mais importantes na área da crítica cultural e crítica literária no panorama internacional. E a obra dela é realmente muito prolífica, tem publicado vários artigos, principalmente na área de crítica pós-colonial, da crítica literária feminista e dos estudos culturais, tem sido publicado ao longo em todos os países. No Brasil, esse é o primeiro livro dela, que foi traduzido, é um artigo que foi traduzido como livro. Ela tem outros artigos traduzidos, mas não tem nenhum livro. Então, esse é, na verdade, o texto mais famoso da escritora. Ele foi escrito na década de 80 e teve uma recepção muito calorosa, tanto como em termos de crítica, mas em termos do posicionamento dela sobre a questão dos estudos subalternos, e não havia sido traduzido para o português ainda. Então, esse é algo muito importante. Esse trabalho da editora da UFMG é muito importante para os estudos realizados aqui no Brasil.
Então,
já havia versões em espanhol, em outras línguas, mas não em português.
Sim. Esse livro, esse texto, né, esse artigo foi publicado em 1985 e tinha um outro título, um subtítulo, Especulações sobre o Sacrifício das Viúvas.
Exatamente.
Um texto que reflete exatamente sobre a submissão feminina frente ao poder patriarcal e pós-colonial, não é?
Exatamente. Na verdade, a teorização, esse texto é um texto teórico sobre a questão do subalterno. Quer dizer, pode ou não, subalterno é aquele, nem é aquele que está destituído, mas aquele que está numa condição tão alienada, socialmente falando, social e culturalmente falando, que ele não tem acesso, não tem voz alguma. Né? Então, ela teoriza em cima dessa questão. Quer dizer, pode ou não subalterno falar? Qual a posição do intelectual na ocidental, principalmente, que se diz falar por aquele que não tem voz? Né? Que tipo de pacto é esse? Na verdade, é sobre isso que ela está falando. E ela cita, e ela termina o artigo justamente dando um exemplo, eu vou dar um exemplo do meu contexto específico. Ela é indiana e ela trabalha muito, ela é uma crítica que se coloca como sendo uma crítica pós-colonial e uma crítica feminista também. E ela termina o texto dando um exemplo justamente da questão do famoso episódio do sati, que é que é uma coisa tradicional na Índia, que foi durante muito tempo, não é mais, claro, mas de suicídio da viúva após a morte do marido.
Que loucura isso,
então,
né?
Então, ela dá um exemplo desse contexto de uma pessoa que cometeu um suicídio por outras razões, e ela fez questão de marcar esse suicídio, que era por questões políticas e não por questões pessoais, para que ele fosse lido dessa maneira no futuro. Mas, na verdade, essa pessoa não consegue fazer isso, ela não consegue falar esse texto que ela gostaria de falar. Então, ela lê essa questão do subalterno, da falta de voz do subalterno, com este exemplo desse contexto específico, cultural específico.
Sim, o sati significa boa esposa, né?
Exatamente. Só que pela tradução, no sânscrito original, digamos assim, o significado era de boa esposa, mas ele foi transformado ao longo dos anos por intervenção social e cultural como sendo o suicídio da boca. Da esposa que é boa, ela comete suicídio após a morte do marido, claro que por razões econômicas, né? Para não ser um peso para a família, na verdade é isso. E ela discute todas essas questões.
Sim.
Né? Como que essa questão do suicídio da mulher e da viúva, ela, na verdade, não é algo da tradição, é uma coisa da tradução, porque ela trabalha muito com a questão da tradução, né, como foi traduzido por interesse da sociedade da época.
Sim, é interessante que esses questionamentos sobre os títulos dos livros, de poder ou não poder falar, que é justamente o título desse livro, né? Ele tem várias interpretações, várias leituras e, consequentemente, várias reflexões. E, às vezes, o intelectual se ilude e é cúmplice de um poder econômico ocidental. É essa crítica que ela faz, mais ou menos, né?
Exatamente, Isa. Ela critica, principalmente, a crítica dela. Uhum. Na verdade, ela foi muito criticada por falar que o subalterno não pode falar. Quer dizer, não dá agenciamento, não dá poder para o subalterno. Na verdade, o que ela está falando é que, muitas vezes, o intelectual pós-colonial, muitas vezes o intelectual ocidental, ele quer falar por esse outro subalterno. Mas ela, o que ela afirma corretamente é que isso é uma ilusão.
Sim.
Nós não podemos falar pelo outro, ou é uma forma, ao falar, dizer que podemos falar pelo outro, nós estamos calando o outro.
Sim,
o
com
que
certeza.
Ela diz que precisa ser feito é criar as condições para que esse outro, quando ele fale, ele possa ser ouvido. Né?
Essa deveria ser justamente a postura dos intelectuais.
Exatamente.
E que o subalterno também falasse, né? O subalterno entre aspas,
exatamente,
evidentemente.
É, claro. Mas ela diz o seguinte, o momento que o subalterno é capaz de falar, ele perde a condição de subalternidade, o que é uma coisa boa.
Uhum.
Ela diz que nós devemos trabalhar contra a subalternidade, quer
claro.
Dizer, contra esse silenciamento desse sujeito,
uhum.
né? Que está marcado por essa falta de voz.
Ou por esse rótulo de ser subalterno.
Por essa condição de não ter esse poder para falar.
Sim. Professora Sandra Regina, quem que interessa esse livro? As discussões, a gente podia ficar discutindo aqui muito tempo sobre todas as formas de denominação da humanidade em todas as culturas, os contextos, né? Mas esse livro, especialmente, a importância dele você já disse, porque é a primeira vez traduzido no Brasil, que com a publicação então louvável da editora UFMG, que a gente deve considerar que foi considerada agora no jornal Valor Econômico como a quarta melhor editora no Brasil, a primeira melhor editora universitária.
Muito orgulho para nós, né?
Claro, a gente fica muito honrado com isso, né?
Com certeza. Olha, esse livro, na verdade, ele é, como eu lhe disse, ela, a base dos estudos da Spivak, que é na área de estudos literários, mas ela ultrapassou essa barreira. E hoje ela é uma crítica cultural, ela é uma crítica pós-colonial, então ela interessa não apenas aos estudiosos da literatura como eu, por exemplo, mas também a todas as áreas de humanidade, né? As ciências sociais e as ciências humanas de um modo geral.
Claro.
Porque ela discute termos e conceitos filosóficos, a base dela é muito da filosofia, ela fala de Foucault, ela fala de Deleuze, então ela fala de vários, de Derrida, ela menciona muito Derrida.
Ela é a tradutora de Derrida, não é?
Exatamente, foi ela, na verdade, ela afirma que esse texto veio, ela escreveu esse texto justamente para fazer essa ligação entre o papel dela como uma crítica cultural e pós-colonial e feminista e o trabalho da desconstrução. Quer dizer, ela então caminha, ela faz essa leitura pelas vias da desconstrução do Derrida. Então, ela interessa a um campo, a uma área muito grande, quer dizer, não só a todo mundo que trabalha da comunicação, da filosofia, dos estudos sociais, dos políticos. Então, todas essas áreas se interessam pelo tipo de teorização que ela se propõe a fazer nesse trabalho.
Sim, principalmente nos países agora emergentes, Índia, China e Brasil, né?
Claro, em todo o contexto pós-colonial,
sim,
que engloba
claro.
Também, né? África,
os outros
Caribe, todos esses países que se deixaram de ser colônia no passado recente, digamos assim, né? Na década
claro.
De 70.
A gente está falando ela é a escritora Gayatri Spivak.
Isso.
É isso assim que pronuncia?
Exatamente, Gayatri Spivak.
Uhum.
Chakravorty, que é o nome dela de família indiana.
Sim, sim. Professora Sandra, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Universo Literário e falar dessas coisas, dessas publicações que são importantes justamente para a nossa forma de pensar e modificar um pouco, né, as nossas condições.
Claro. Uhum.
Um grande abraço, obrigada.
Um prazer.
Prazer foi meu. Conversei com a professora Sandra Regina Goulart de Almeida, ela é professora em letras. tem doutorado, é atualmente coordenadora do Centro de Estudos sobre a Índia na UFMG, é professora associada da UFMG e também foi presidente da Associação Brasileira de Estudos Canadenses. Ela é a tradutora do livro da escritora indiana Gayatri Spivak. O livro se chama Pode o Subalterno Falar. É um livro muito simples, pequenininho e que traz grandes e boas reflexões para as pessoas que se interessam pela sociologia e pelas ciências humanas de uma forma geral. O título do livro é Pode o Subalterno Falar? Uma pergunta.
Falando de livros.